Olá, sou a professora Ellen e nesse podcast vamos falar sobre diabetes mellitus. No episódio 1, falaremos sobre a fisiopatologia. E para falar da fisiopatologia, é necessário relembrar a função do pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista com função exócrina e endócrina, localizado na cavidade abdominal. A sua função exócrina consiste na secreção do suco pancreático, que auxilia no processo de digestão. E sua função endócrina consiste na secreção de insulina e glucagon. O diabetes mellitus acomete justamente a função endócrina do pâncreas, especificamente nas células beta pancreáticas, que são responsáveis pela secreção de insulina. Portanto, estamos falando de uma doença metabólica que é caracterizada pelos altos níveis de glicose na corrente sanguínea, o que chamamos de hiperglicemia. Os defeitos da secreção de insulina pelas células beta podem alterar o metabolismo de proteínas, carboidrato e lipídios. A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose na corrente sanguínea. O nosso organismo precisa desse hormônio para realizar, então, energia ao nosso corpo, consumindo, então, utilizando a glicose. Dessa forma, obtemos, então, energia. Quando há um paciente com diagnóstico de diabetes, significa que o organismo ou ele não fabrica a insulina ou ele tem uma produção muito baixa de insulina. E dessa forma, não conseguimos, o organismo não consegue utilizar a glicose adequadamente para que ela seja uma fonte de energia. Quando não há a utilização da glicose como fonte de energia, essa glicose fica concentrada na corrente sanguínea, o que caracterizamos de hiperglicemia. Consequentemente, essa hiperglicemia poderá acarretar danos em outros órgãos, vasos sanguíneos e até mesmo nervos. A Sociedade Brasileira de Diabetes diz que hoje no Brasil há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. E esse número está crescendo cada vez mais. Em alguns casos, o diagnóstico demora e isso favorece o aparecimento de complicações. Olá, vamos para mais um episódio sobre diabetes. Nesse episódio, falaremos sobre diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. O diabetes mellitus tipo 1, ele é caracterizado pela deficiência de insulina. Não há produção de insulina pelo pâncreas, pois há uma destruição autoimune das células beta pancreáticas. E como resultado disso, a glicose fica concentrada na corrente sanguínea, ao invés dela ser utilizada como fonte de energia. O diabetes mellitus tipo 1 é muito comum em crianças e adolescentes. Antigamente, era chamada de diabetes mellitus juvenil. É uma doença que pode muito bem ser controlada com tratamento com insulinas, medicamentos, atividade física e até mesmo a reeducação alimentar. Desse modo, controlar o nível de glicose no sangue. O diabetes mellitus tipo 2, ou não insulino-dependente, como é chamado também, correspondem a 90 a 95% dos casos e ocorre geralmente em pessoas obesas com mais de 40 anos de idade, embora na atualidade tem visto uma incidência em jovens, que está muito relacionado com hábitos alimentares e até mesmo sedentarismo e estresse na vida urbana. Nesse tipo de diabetes, encontra-se a presença de insulina, porém, a ação dela é dificultada justamente pela obesidade, o que é conhecido como resistência insulínica, uma das causas da hiperglicemia. A resistência à insulina pode ser pelo fato da obesidade ou até mesmo por fatores genéticos, como receptores de insulina, GLUT4, como por exemplo. Resumindo então o nosso episódio, no diabetes tipo 1 não há produção de insulina pelo pâncreas, portanto é um paciente insulino-dependente. Está relacionado com fatores genéticos e ambientais, acarreta de 5 a 10% dos casos. Diabetes mellitus tipo 2, o pâncreas ainda produz insulina, porém uma produção menor e, além disso, há uma resistência à insulina, que pode ser por fatores genéticos ou até mesmo hábitos de vida, sedentarismo e uma dieta rica em gordura. Olá! Nesse episódio sobre diabetes mellitus, vamos entender os sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Entenderemos através da fisiopatologia. Quando há uma diminuição ou da produção de insulina, ou zero produção de insulina, ou resistência ao uso da insulina, ocorre que a glicose que deveria gerar energia para o nosso organismo, ela está concentrada dentro da corrente sanguínea. Isso faz com que o paciente apresente alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, hiperglicemia. Se realizar uma glicemia capilar, ele vai ter um quadro de hiperglicemia. Se eu fizer um teste reagente, ele vai ter glicosúria presente, que é a glicose presente na urina. O fato de ter um aumento dessa glicose na corrente sanguínea, isso quer dizer que não está gerando energia para o meu organismo. O paciente tem fraqueza, perda de peso, ele tem polifagia, sente fome excessiva. Essa glicose concentrada na corrente sanguínea desidrata a célula. Ela tira o volume intracelular para o extracelular. Isso faz o paciente ter como sinais e sintomas polidipsia, polaciúria e poliúria. Se esse quadro não for revertido, o paciente continua tendo necessidade de fonte de energia. Ele tem polifagia e vai ter um ciclo vicioso, tudo começa novamente. A deficiência de insulina vai prejudicar o metabolismo de proteínas e gordura. O organismo não terá energia. Então, é onde pode ocorrer complicações. Além de ser uma complicação aguda, ela é muito grave. Estamos falando da cetoacidose diabética, pois se o organismo não encontra fonte de energia dentro da célula, ele busca energia através da quebra de lipídio, através da lipólise, e ele entra no estado de cetoacidose diabética. Olá! Nesse episódio, vamos falar das complicações da diabetes, complicações agudas e complicações tardias. A cetoacidose diabética é uma complicação metabólica aguda e ela é caracterizada por hiperglicemia, hipercetonemia e acidose metabólica. A hiperglicemia causa uma diurese osmótica com perda significativa de líquidos e eletrólitos. Ocorre principalmente no diabetes mellitus tipo 1, podendo ocorrer também náuseas, vômitos, dores abdominais e pode evoluir até mesmo para o coma e a morte. Ela é facilmente diagnosticada pela detecção de cetonemia e acidose metabólica. Quando há um aumento de glicose na corrente sanguínea, estamos falando de um estado hiperglicêmico. Isso significa que o organismo não gera energia necessária. Como consequência, o meu organismo busca energia através do catabolismo de gordura. Ele faz lipólise, quebra de lipídios. E o resultado disso é a presença de corpos cetônicos no sangue, cetonemia. Esse sangue com corpos cetônicos, ao passar pelo sistema renal, também é eliminado corpos cetônicos pela urina. Por isso, o paciente apresenta cetonúria. O fato de ter corpos cetônicos presentes no sangue deixa o pH sanguíneo ácido. Para compensar essa acidez do pH sanguíneo, o sistema respiratório tenta eliminar CO2 e ele tenta eliminar através da respiração de Kussmaul. Também pela acidose metabólica ocorre lise celular, quebra de célula. Ocorrendo lise celular, eu tenho potássio fora da célula, o que pode ocorrer arritmia, chegando até mesmo um quadro de parada cardiorrespiratória. Esse excesso também de gás carbônico no sangue, essa acidose metabólica, pode levar a um quadro de coma. Ok? Então, esses são sinais e sintomas que podem caracterizar também essa complicação. É muito importante que quando o paciente entra num quadro de cetoacidose metabólica, ele receba cuidados imediatos e intensivos. O paciente geralmente é encaminhado para um CTI. É fundamental cuidados de enfermagem deter sintomas de cetoacidose diabética. Portanto, verificar presença de cetonúria através da fita reagente, hálito cetônico, observar o padrão respiratório, se há presença de respiração de Kussmaul's. Observar então uma hiperglicemia descontrolada, descompensada, né? Então é muito importante essa questão. A cetoacidose, ela é menos comum no diabetes mellitus tipo 2, mas pode ocorrer em situações de estresse fisiológico, ok? Uma outra complicação aguda do diabetes é o estado hiperglicêmico hiperosmolar, que é uma complicação muito comum no diabetes mellitus tipo 2. O estado hiperglicêmico hiperosmolar é uma complicação metabólica e ela é caracterizada por hiperglicemia grave, desidratação severa e hiperosmolaridade do plasma, podendo ocorrer até mesmo alteração do nível de consciência e coma. Repetindo, ocorre com mais frequência no diabetes mellitus tipo 2. O tratamento da síndrome hiperosmolar é feito através de solução fisiológicas e insulina por via endovenosa. Já as complicações tardias é bem característica do diabetes mellitus tipo 2. Nas complicações tardias, significa que houve anos de hiperglicemia mal controlada e acabaram acarretando aí em complicações vasculares primárias e secundárias. Nas alterações vasculares, existem as alterações microvasculares e macrovasculares. Nas alterações microvasculares, tem como complicação a retinopatia, nefropatias, neuropatias. A neuropatias periférica resulta na dificuldade de cicatrização no pé diabético, principalmente. Nas complicações macrovasculares, inclui angina de peito, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, ataque isquêmico transitório, cardiomiopatia diabética, infecções, doença arterial periférica. As complicações microvascular pode alterar a cicatrização da pele, mesmo pequenas rupturas na integridade da pele, que também pode evoluir para úlceras profundas. Pode infectar facilmente, principalmente nos membros inferiores. Portanto, o controle intensivo da glicemia pode prevenir esse tipo de complicações. Episódio 5: Tratamento sobre a diabetes. Antes de iniciar falando sobre o tratamento, eu gostaria de citar a glicemia capilar. A glicemia capilar é um teste rápido, é de fácil realização, onde precisamos apenas de uma fita reagente e uma amostra de uma gota de sangue capilar. Dessa forma, conseguimos obter então os valores da glicemia sanguínea naquele exato momento. E eu posso detectar então com esse valor um estado de hipo ou hiperglicemia. Através daí, conseguimos conduzir e direcionar o tratamento para administração de fármacos para esse paciente. Deixei para vocês o capítulo do livro que fala sobre a técnica de glicemia capilar. Não deixem de ler. Como já foi dito, o pâncreas ele secreta a insulina, mas ele secreta de duas maneiras: basal e em bolos. Como basal, entende-se uma secreção constante de insulina que permanece em níveis mais baixos no sangue. O tempo todo é produzida em forma de gotas contínua, mantendo então a liberação de glicose para as células do organismo. Já a insulina que o pâncreas libera em bolos, estamos nos referindo à quantidade maior de insulina que é liberada na corrente sanguínea, em momentos de maior necessidade, como por exemplo durante as refeições. E os fármacos? As insulinas produzidas em laboratório são bem semelhantes à insulina humana, principalmente a insulina regular, que é a mais semelhante à insulina humana, que é liberada pelo pâncreas. É como se a insulina NPH simulasse então a insulina basal que o pâncreas secreta e a insulina regular imitasse então a insulina em bolos que o pâncreas secreta. Temos frascos de insulina de 100 unidades por ml, que é feita em laboratório. A insulina NPH, ela é de ação lenta, tem um início de ação de 1 a 2 horas. O pico de ação é de 5 a 7 horas e uma durabilidade no organismo de até 18 horas. Já a insulina regular tem início de ação de 30 a 60 minutos, o pico de ação é de 2 a 4 horas e tem uma durabilidade de 6 a 8 horas. Claro que existem vários tipos de insulina disponível para o tratamento da diabetes. E elas se diferenciam pelo tempo em que ficam ativas no organismo, pelo tempo que levam para começar a agir e de acordo com a situação do dia a dia de cada paciente, conforme a necessidade. Na nossa instituição, utilizamos insulinas, além da NPH e da regular, utilizamos a insulina ultralenta, a Lantus, e a ultrarrápida, a Lispro. É muito comum utilizada na nossa instituição. O tratamento com insulinas é muito utilizada para os pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1, pois são insulinodependentes. Porém, não significa que o tratamento do diabetes tipo 2 não possa incluir também a insulina. Isso vai depender do estado daquele determinado paciente e da necessidade dele. No tratamento do diabetes tipo 2, são utilizados o hipoglicemiante oral, exemplo, metformina, Daonil, diabenese, Amaril. Todos esses são hipoglicemiante oral. Lembrando que citamos aqui o tratamento farmacológico. E para o diabetes mellitus é necessário tratamento clínico, como a reeducação alimentar, observar sinais e sintomas. Para a administração das insulinas, a via muito utilizada é feita por via subcutânea. O tecido subcutâneo é o local onde a insulina será depositada para que ocorra então uma absorção pela corrente sanguínea. Também deixo para vocês o capítulo do livro que fala sobre a técnica de administração da insulina por via subcutânea. Importante lembrar que a insulina é uma medicação de alta vigilância, portanto, ela entra na meta 3 da segurança internacional. Desculpe, ela entra na meta 3 para a segurança internacional do paciente.